nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Naturalmente que a minha primeira palavra é de enorme solidariedade para aquilo que se passa no Grupo Global e para todos aqueles que trabalham no conjunto de órgãos, mas também de perplexidade para aquilo que conhecemos sobre o que se vai passando nessa entidade. Devo dizer que, apesar de tudo, olho com algum otimismo para o debate que ocorreu por estes dias, quer na Comissão, quer hoje no Plenário, que terá, pelo menos, produzido três efeitos. Bom, o primeiro é uma consciencialização aguda de que a informação é um bem público. E sendo a informação um bem público, isso releva também a importância que os jornalistas e o jornalismo têm para produzir informação como bem público, com mecanismos de intermediação, que é mesmo um valor inalienável e inegociável das democracias liberais. Em segundo lugar, a consciencialização da dimensão dos problemas estruturais que enfrenta a comunicação social e não apenas o Grupo Global. E apesar de tudo, e julgo que posso testemunhar isso do longo debate que tivemos ontem na Comissão, algum consenso em torno de soluções que podem ser implementadas para responder efetivamente aos problemas que a comunicação social enfrenta. Mas há uma coisa que nós também temos de ter consciência, que é da divisão de responsabilidades nesta matéria. A comunicação social é uma atividade económica distinta de outras e devemos ser absolutamente rigorosos naquilo que é a responsabilidade das entidades reguladoras, aquilo que é a responsabilidade das autoridades para o trabalho e aquilo que é a responsabilidade das instituições que têm a tutela da comunicação social. E nessa perspectiva, julgo que aquilo que precisamos é de respostas que, por um lado, preservem esta divisão de responsabilidades, mas que trabalhem quer do lado da oferta, quer do lado da procura. Não bastará, e acho que o diagnóstico é claro sobre isso, não bastará termos pequenos incentivos do lado da procura, alguns deles, aliás, que podem produzir efeitos perversos. Precisamos mesmo de olhar para aquilo que podemos fazer do lado da oferta. E sobre isso, da mesma forma que ontem fui claro, dizendo que não devemos ter nenhum tipo de resposta dirigida especificamente a problemas particulares de um determinado grupo, devemos procurar soluções transversais que respondam aos problemas de fundo da comunicação social. Seria, por um lado, uma forma de enviesar a concorrência, prejudicando objetivamente os grupos de comunicação social, que também eles com dificuldades, mas cumprem as suas responsabilidades e as responsabilidades perante aqueles que trabalham nesses órgãos de comunicação social, e por outro, continuar a trabalhar naquilo que são os mecanismos e os incentivos e os sistemas de incentivos do ponto de vista das políticas. Neste ano e meio fizemos bastantes coisas. O Sr. Deputado Alexandre Poço já ontem teve a oportunidade de colocar algumas perguntas, mas devo-lhe dizer que, por um lado, desde 2015 que não eram aumentados os incentivos à comunicação social regional e local, coisa que aconteceu em 23. Por outro, não leu o Orçamento de Estado para o ano que vem, porque, na verdade, o sistema de incentivos já está em revisão no Orçamento de Estado. Segundo, muito importante, na reprogramação do PRR, introduzimos 10 milhões de euros para apoiar a digitalização dos arquivos dos canais de televisão generalistas. Isto não é coisa pouca, porque é uma forma de preservar a memória e de disponibilizar publicamente aquilo que são os acervos das televisões. Depois, começou neste momento em funcionamento e vai apresentar o seu plano de ação ainda no mês de fevereiro, era o que estava planeado, finalmente o plano de literacia mediática. Optámos por incorporar esse plano no quadro do Plano Nacional da Leitura, porque há também um lado da procura que precisamos trabalhar, que é a forma como os conteúdos são lidos. Aliás, essa necessidade é cada vez maior. E já dei ontem nota pública, já tive a oportunidade de explicar, trabalhámos no sentido que isso estivesse em vigor já a partir de janeiro, na gratuitidade do serviço da Lusa para todos os órgãos de comunicação social. Isto é muito importante porque corresponde precisamente a um apoio do lado da oferta transversal, simples e com impacto em todos os órgãos de comunicação social. É verdade que os órgãos de comunicação social regionais e locais, o custo do serviço da Lusa é muito significativo na sua estrutura de custos e, portanto, isto tem um impacto ainda mais significativo. Só para ter noção, neste momento há 150 órgãos de comunicação social que subscrevem o serviço da Lusa. Com a gratuitidade, não apenas estes 150 deixariam de pagar aquilo que pagam à Lusa, como podemos alargar muito o âmbito deste serviço. A nossa estimativa é que pelo menos mais 600 órgãos de comunicação social possam ter acesso a um serviço que neste momento não têm, porque não têm capacidade de suportar os custos, ao mesmo tempo que todos aqueles que já subscrevem podem passar a ter mais conteúdos do que aqueles que têm. Isto é verdade para as comunidades, para os órgãos de comunicação social das comunidades, para a comunicação social regional local e para os órgãos de comunicação social nacionais. E, portanto, eu acho que saiu daqui um importante consenso em torno desta matéria. Estou confiante, o Governo neste momento está limitado naquilo que pode fazer e nos atos que pode praticar, mas estou confiante que logo a seguir às eleições o próximo Governo tratará de confirmar aquilo que deixámos preparado, que é a gratuitidade do serviço da Lusa. Acho que isto é uma medida transversal, simples e eficaz e eficiente do lado da oferta. Finalmente, tínhamos também planeado, e portanto é fácil de concretizar já o próximo Governo, a criação de bolsas de investigação jornalística, precisamente para apoiar o jornalismo de investigação, à imagem de outros concursos em que há neutralidade daquilo que são as decisões do júri e, portanto, total autonomia daquilo que pode ser feito pela comunicação social.
Para o fim... O Sr. Ministro tem de concluir.
Concluo com rapidamente. Temos de ter atenção que precisamos de discutir as soluções, mas as soluções para as intervenções públicas na comunicação social devem ter sempre quatro princípios norteadores. Por um lado, a garantia do pluralismo, por outro lado, a garantia da diversidade, por outro, não menos importante, a garantia da transparência e também a garantia da sustentabilidade económica e financeira da comunicação social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, dispondo de 8 segundos. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Azarrial do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito telegraficamente. Relativamente ao subfinanciamento crónico dos órgãos de comunicação social, para o PAN há, de facto, um caminho que pode ser feito e deve ser feito, que são soluções como as do Canadá, em que vamos reverter neste momento o financiamento para os jornais locais, em que se estima em 74 milhões de dólares ao ano e que vão servir para ajudar os meios de comunicação de forma independente, aliando assim a intervenção do Estado à liberdade da iniciativa privada. Quanto ao processo da Global Media, reforço aquela que é a palavra de solidariedade para com todos os trabalhadores, mas também para com as pessoas que estavam a recibos verdes que foram dispensadas, e aqui o tempo da intervenção política, o tempo desta Assembleia, não é o tempo da justiça. E essa palavra, Sr. Ministro, eu devolvo-lhe a si, porque é a ERC que tem que ter aqui um papel mais robusto neste processo e tem que ter também a si ao Governo, portanto, que é quem está aqui hoje a representado. Tem que ter, de facto, uma intervenção mais robusta, a ACT é a mesma coisa, e mais, o fundo tem que ser acionado e não tem que ser a empresa, não podemos esperar pela empresa para que o fundo seja acionado e para que haja uma resposta a estes trabalhadores que não receberam os seus salários.
Muito obrigado. Assim terminamos o ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 2, que consiste na interpelação ao Governo número 10, da iniciativa liberal, sobre Estado e empresas, o papel do Estado e o respeito pelo contribuinte. Para abrir o debate em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Pode deslocar-se com o vagar necessário para que as bancadas se reorganizem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Este será o último plenário desta legislatura e, por isso, quis a Iniciativa Liberal escolher para a ordem do dia um tema que tem tanto de importante como de simbólico, o papel do Estado e o respeito pelo contribuinte. Ao longo das últimas décadas, sucessivos governos, quase todos do PS, revelaram arrogância e até prepotência na sua relação com os cidadãos. Revelaram arrogância ao colocar o Estado no centro de toda a vida económica, social e cultural do país, e revelaram prepotência ao tratar o contribuinte, melhor dito, ao tratar as pessoas com uma crescente falta de respeito. É boa altura, agora que se encerra a legislatura, de relançar este debate, que não radica apenas nestas questões que eu chamaria de decência democrática, radica igualmente nos motivos pelos quais Portugal é incapaz de crescer económica e socialmente de forma sustentada. É boa altura para relembrar a todos os decisores, na política e na administração pública, para relembrar a todos os que decidem, executam ou avaliam políticas públicas, que o dinheiro não é do Estado, é das pessoas. É triste que no ano do cinquentenário do 25 de Abril e em plena terceira década do século XXI ainda haja necessidade de repetir aquilo que deveria ser há muito uma verdade indesmentível. Repito, o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é das pessoas. Todos os dias, mês após mês, ano após ano, assistimos a situações que demonstram que se enraizou a convicção contrária. A convicção que o dinheiro é do Estado, um Estado que não presta conta das suas decisões, nem da qualidade dessas decisões, nem do seu impacto na vida das pessoas e no desenvolvimento do país. Não se pense que são situações esporádicas ou circunscritas. Em todos os domínios em que o Estado toma decisões sobre o dinheiro das pessoas, encontramos numerosos exemplos de falta de planeamento, falta de respeito por calendários, falta de respeito por orçamentos, falta de transparência, falta de competência, falta de monitorização e de avaliação. E uma assustadora falta de cultura de responsabilização. Este é o Estado que temos e este Estado que temos é um obstáculo ao crescimento do país. Primeiro, este é o Estado que temos quando olhamos para as empresas públicas. Há cerca, pasme-se, de 400 empresas públicas em Portugal, entre as 150 detidas pela Administração Central e as quase 250 nas administrações locais e regionais. Estas empresas receberam, em média, desde 2015, todos os anos, quase 3 mil milhões de euros em dotações de capitais e que acrescem ainda várias centenas de milhões de subsídios, indemnizações compensatórias e empréstimos. Para quê? Ninguém sabe muito bem. Um terço dessas empresas está em falência técnica. Quase metade não teve as suas contas aprovadas em 2021. E quase todas continuarão nos próximos anos a ser o servidor de dinheiro que lá está, não é do Estado, é das pessoas, mas que o Estado trata com total irresponsabilidade. Não sou eu que digo, está tudo no último relatório de consciência do Conselho de Finanças Públicas, basta ler. Segundo, este é o Estado que temos quando olhamos para as empresas participadas indiretamente pelo Estado, nomeadamente através da Direção-Geral de Tesouro e Finanças e da PAR Pública. São mais algumas centenas de participações, umas grandes, outras pequenas, umas relevantes, outras ridículas. Mas se alguém perguntar para que serve a qualquer uma delas, ninguém sabe muito bem. Mas também ninguém parece muito interessado em tentar saber. A falta de transparência é gritante. Repare-se, foi precisa esta polémica da semana que passou sobre os 0,4% de participação no CTT para a PAR Pública vir finalmente publicar o fecheiro com as participações completas. Aconteceu quando? Ontem, às 15h55 da tarde. Abençoado escrutínio. Não é que a lei, em concreto, o regime jurídico do setor público empresarial, não preveja já a transparência e a prestação de informação. É que o Estado ignora e trata as participações como suas, ignorando que tem um dever de responsabilidade para com as pessoas, porque uma vez mais, o dinheiro não é do Estado, é das pessoas. Terceiro, este é o Estado que temos quando olhamos para as empresas intervencionadas, empresas em que o Estado entra com a intenção, ténue e às vezes sem prazo, de vir a sair mais tarde. As mais conhecidas são, atualmente, a TAP e a IFASEC. A TAP, já suplejamente debatida, foi onde foi enterrado 3.200 milhões de euros de dinheiro dos portugueses, sem qualquer perspectiva concreta de retorno, e inicialmente em 2020, com base em três folhinhas de um plano de tesouraria e depois com base em argumentos de importância estratégica e económica que não passariam num teste de um primeiro ano de qualquer custo de economia. E que tem que ser dito, argumentos esses esgrimidos pelo atual secretário-geral do Partido Socialista e é um péssimo cartão de visita das suas supostas aptidões de gestão e aptidões de fazedor que ele tanto gosta de apregoar. A IFASEC, por seu turno, representa um investimento de, entre capital, suprimentos e garantias, de quase 400 milhões do dinheiro, que não é do Estado, é das pessoas. O Ministro da Economia, Costa Silva, bem tenta explicar aquela operação, mas ele é o próprio a dizer, em primeiro lugar, há cerca de um ano, disse-o, o Estado não tem vocação para gerir empresas. Assino por baixo. O Estado não tem vocação para gerir empresas, nem jeito para fiscalizar ou supervisionar. Quer se trate de empresas públicas, intervencionadas ou participadas. Quem é que manda? Quem é que controla? É o Ministro da Tutela? É o Ministro das Finanças? É a PAR Pública? A DGTF? A Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização? E quem fiscaliza quem? O Tribunal de Contas? A IGF? A ACS da Saúde? O Conselho de Finanças Públicas? Ninguém sabe, ninguém se entende. É a maior prova de desrespeito pelo dinheiro das pessoas. Quarto, este é o Estado que temos quando olhamos para as grandes obras públicas. porque mesmo que concordemos com a utilidade ou mesmo a necessidade,